Bem-vindos ao podcast da Comunidade Vida Church. Desfrutem da palavra de Deus e abra seu coração para viver o sobrenatural de Deus na sua vida.
Tudo bem com vocês? Espero que nessa noite o Senhor possa falar ao teu coração, derramar uma palavra de bênção sobre a tua vida. Para você que nos visita nesta noite pela primeira ou pela segunda vez, seja muito bem-vindo. Nós recebemos você com alegria. E eu quero nessa noite compartilhar um tema com vocês, aquilo que Deus colocou no meu coração, a chamada com propósito. Abra sua Bíblia lá no livro de Jeremias. Obrigado, Amanda. Capítulo 1, versículo 4. Nós vamos estar lendo alguns versículos nesta noite. Aquilo que Deus estabeleceu para nós, aquilo que Deus tem e quer falar ao nosso coração. Você quer receber essa palavra no teu espírito nessa noite? Quer receber essa mensagem de Deus no teu coração? Amém? Vamos lá à leitura da palavra do Senhor. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não diga eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Aqui nós vemos aqui uma mensagem do Senhor, e em Mateus nós vemos o próprio Jesus falando ali, quando ele estabelece uma palavra sobre a vida de Pedro, e diz assim: pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligar na terra será desligado nos céus. Deus está estabelecendo para nós, para você nesta noite, algo maravilhoso. Aquilo que nós podemos mudar nesta noite, aquilo que Deus pode mudar na minha vida e também em toda a nossa caminhada. Uma chamada com o propósito de Deus. Nós vemos aqui Jeremias sendo desafiado por Deus a um chamado com o propósito. Jeremias era um homem que veio de uma linhagem sacerdotal. Ele estava se preparando para o ministério sacerdotal. De repente, Deus então começa a falar com Jeremias. Jeremias, ele era filho de Uquias, da linhagem ali sacerdotal. E ele morava ali em Anatote, uma cidade pequena da tribo de Judá. E ele estava ali para estabelecendo um chamado na vida dele. De repente, Deus então chama ele para algo mais profundo. Jeremias então começa a falar com Deus que ele não tinha capacidade ainda, porque ele era um menino, ele era uma criança ainda, ele tinha nesta idade 20 anos, quando o Senhor começa a falar com Jeremias a respeito de Judá. Judá estava vivendo um tempo de um aflito no seu coração. Judá tinha deixado os mandamentos e os princípios de Deus e estava então ali sendo, não sabia quem seguir, porque havia passado 5 reis, reis do Egito, rei da Síria e também reis ali da Babilônia. E o Senhor havia então estabelecido Jeremias para falar com o povo de Judá, uma linhagem que tinha sido escolhido por Deus, e de repente eles deixaram então estabelecer os mandamentos do Senhor e começaram a servir a outros deuses e endureceram o seu coração e não ouvia mais a voz de Deus. Naquele tempo, Judá estava passando por uma crise política, econômica e também por uma crise religiosa. E é o que nós temos vivido hoje. O nosso país tem vivido um tempo de muitas aflições, tanto econômica como também política e algumas questões até mesmo religiosa. Então, nós temos visto aqui que se faz presente nesse tempo aquilo que Jeremias estava passando ali. E Jeremias é chamado com um propósito de estabelecer a vontade de Deus, estabelecer aquilo que Deus estava querendo agir através da vida de Jeremias. E Jeremias, no entanto, ele diz ali, na primeira conversa com Deus, ele se depara com um chamado muito pesado, um chamado difícil, um chamado que ele estava ali se renegando, assim como também Moisés, quando se depara com Deus para tirar o povo do Egito, ele começa a ter uma conversa com o Senhor e depara que aquele chamado era um chamado pesado para a vida dele. Mas o Senhor então leva a eles a ir adiante, mostrando a necessidade de ser um profeta sobre aquela nação. Um profeta que estivesse trazendo o alinhamento de Deus. Um profeta que estivesse trazendo, estabelecendo a vontade do Senhor. Quando você vem para a igreja, Deus vem falar com você, não aquilo que você quer ouvir. Não aquilo que você está buscando nesta noite. Mas aquilo que é a vontade de Deus estabelecida para você. Por que que eu quero dizer para você a vontade de Deus? Porque a palavra do Senhor começa dizendo assim para mim e para você. No qual veio a minha palavra do Senhor, dizendo, antes que formasse no ventre, antes que você saísse no ventre da sua mãe, Deus já existia, e Deus era existente antes do teu nascimento. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus já sabia da tua existência, e sabia que nesta noite você estaria aqui para receber uma palavra dele, dizendo, eu continuo sendo o seu Deus, eu continuo no controle de todas as coisas. Por que que Deus estava estabelecendo para Jeremias? Olha, antes que você saísse, Deus já sabia, porque a existência de Deus é a sabedoria, é o poder da existência do Senhor. Ele sabe aquilo que é com propósito na tua vida. Ele sabe aquilo que é melhor. E você não está aqui neste mundo simplesmente por um acaso. Talvez a pergunta para você nesta noite, que você simplesmente pergunta, para que que eu existo? Quem sou eu? O que estou fazendo? E aí há uma ação que o inimigo muitas vezes quer trabalhar dentro do nosso interior, dentro da nossa alma, dizendo que não somos ninguém, dizendo que não somos capazes, que não conseguimos. Porque o inimigo ele veio para trabalhar destruindo principalmente o teu sentimento, o teu sentimento de filho. O teu sentimento da escolha de Deus, que Deus escolheu você, ele traz a nós num propósito que nós somos pecadores. Sim, nós somos pecadores, mas quando reconhecemos a graça de Deus, entra em nós a presença do Espírito Santo, entra em nós algo chamado a morada de Deus eterna dentro do teu coração. Ainda que você falhe, ainda que você peque, Deus é contigo e Ele vai ajustando a tua vida no caminhar do dia a dia. Ainda que nós possamos falhar ainda na nossa caminhada, Ele vai estabelecendo em nós. Ele vem uma conversa com Jeremias. Jeremias, você é uma criança. Eu sei disto. Mas tudo o que você fizer, eu vou estabelecer a minha palavra. Talvez você nesta noite tenha se preocupado, o que você está fazendo está dando certo. Perceba-se que a cada dia Deus tem melhorado os teus caminhos. Deus tem aperfeiçoado a tua vida. Percebe que a cada dia o Senhor tem trazido algo novo no teu coração, algo que às vezes você não para para pensar ou meditar o quanto Deus tem melhorado a tua vida. Por esses dias, nós estávamos olhando algumas fotos ali atrás, né, apóstolo? E nós deparamos assim o quanto Deus nos melhorou. Eu senti até mais bonito, verdade? Pastor Chico, pastor Carlinho, estavam lá, parecia dois canarinhos amarelos para servir a ceia. O quanto Deus trabalhou em nossos corações e foi melhorando. As crianças eram todas pequenininhas. O Gustavo ainda estava no colo. Hoje já está ali, quase casando. Ele não disse amém. Mas é o que Deus faz com nós. É aquilo que vai aperfeiçoando. Para e veja na tua vida o quanto Deus trabalhou no teu coração. O quanto talvez você era rebelde, você não tinha um controle emocional na tua vida. Para e pense hoje o quanto Deus trabalhou no teu coração, que você tem controle, você trabalha dentro do teu interior. Antes de nós fazermos alguma coisa, nós perguntamos para Deus o que eu devo fazer. E quando nós éramos crianças, quando a gente era imaturos, nós ia fazendo da forma que ia pensando. Hoje não, porque Deus está trabalhando. E Ele escolheu você dentro do ventre da sua mãe, para quê? Para que você fosse ali direcionado para Deus como um profeta. O profeta não é somente aquele que profetiza, mas o profeta é aquele que traz a vontade de Deus, que estabelece na sua casa as boas palavras, a palavra de vida, a palavra de ressurreição, a palavra do crescimento do amor de Deus. O profeta, quando ele sai da sua casa, quando ele vê uma criança, ele fala: este meu filho é bendito, este meu filho é o meu escolhido, é o ungido que Deus preparou para a minha vida. E quantas pessoas que às vezes não entendem o poder da profecia e da palavra de Deus, dizendo assim: este menino não tem jeito, esta menina, eu não sei o que será da vida dela, este emprego não me serve para mim, este emprego na minha vida é uma porcaria. Eu quero dizer então que você está comendo porcaria, porque daquele emprego vem o alimento para a sua casa, para a sua mesa, para o teu sustento, para o teu dia a dia. Nós temos que aprender a profetizar a palavra, e Jeremias então começa um diálogo ali com Deus para saber desta palavra. E Deus fala para Jeremias: não tenha medo, não temas que eu sou contigo. O que Deus diz para você, comunidade de vida? Não tenha medo, não temas, que Deus é contigo nesta noite. Por onde você andar, a presença de Deus será com você. Deus irá à tua frente, levando você com um propósito e com uma aliança de Deus. A palavra do Senhor veio ali assim para Jeremias, então ele começa a falar com Jeremias. Jeremias, olha Jeremias, eu sou zeloso para cumprir a minha palavra em você. Você que está sentado aí, Deus é zeloso para cumprir a palavra na tua vida. Deus é zeloso para cumprir a palavra na tua casa. Deus é zeloso para cumprir a palavra sobre a tua família. E nós vemos aqui que ele traz uma visão para Jeremias. E qual a visão que Jeremias ali então começa a ver? No capítulo 11 ele fala assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Deus então começa a mostrar para Jeremias esta vara de amendoeira. E esta vara de amendoeira, ela tem um significado, porque quando Deus começa a falar com Jeremias, Jeremias se lembra lá em Números, quando o Senhor fala que a vara de Arão que floresceu, e esta vara de Arão que floresceu, ela está dentro da arca do Senhor, da arca da aliança. O que quer dizer? Eu estou mostrando algo, que eu tenho uma aliança, com um pacto com o meu povo. Eu estou mostrando algo, que eu tenho uma aliança eterna, para o qual nunca irá falhar e nunca irá faltar na tua vida. E quando Deus estabeleceu isso para Jeremias, Jeremias então começa a ver essa vara de amendoeira. O que significa esta vara de amendoeira? Era algo que ela estava ali. Quando você coloca esta vara de amendoeira na terra, ela é a primeira a produzir, ela produz antes dos outros frutos, porque ela vai à frente. O que Deus está dizendo para mim e para você, é tempo da igreja, comunidade de vida se produzir, passar para um novo tempo, está mudando uma nova fase, e esta nova fase que Deus está estabelecendo para nós, já está nascido, já nasceu, já está na sua vida. Esse é o novo tempo. Nós não podemos olhar por aquilo que estamos vivendo, pela aflição, pelas lutas, pelas guerras que estamos passando, não, pela oportunidade que Deus está dando para você. Seja um profeta de Deus nesta noite e abra a tua boca e declare que Deus vai mudar a tua história e vai mudar a tua vida em nome de Jesus. Por que que Deus estabeleceu essa vara de amendoeira? Porque ela é flexível. Flexível é aquela que você pega e se encaixa, dobra. A igreja, ela tem que ser flexível com a vontade que Deus se estabeleceu. E quando Deus estabelece esta marca, quando Deus coloca também uma marca desta ali para Jeremias, que quer dizer, estou passando para você uma responsabilidade, que eu estou indo à frente, e você com o cajado nas minhas mãos. O que Deus está dando na tua vida nessa noite, é um cajado de autoridade, para você declarar aquilo que Deus está alinhando no teu coração. O que ele diz para Jeremias? Tudo aquilo que você profetizar, tudo aquilo que você falar, tanto para edificação ou para derrubar, vai se cumprir a palavra de Deus. E é interessante que quando Deus faz esta aliança, Deus dava um cajado para aquele que era chamado para algo específico de Deus. E esse cajado vinha na mão. O cajado tinha aproximadamente 2,5 metros a 3 metros de comprimento. E na ponta ele tinha algo. Ele era dobrado. Porque se a ovelha caísse em algum buraco, ele ia lá, o pastor e tirava a ovelha. O que Deus estava dizendo para Jeremias? Judá precisa de um intercessor. Judá precisa de alguém que profetiza. Judá precisa de alguém que chore por ela. Judá precisa novamente voltar à minha essência. O que Deus está dizendo para o nosso país? O nosso país precisa voltar à essência da adoração. O nosso país, a igreja do Senhor, precisa voltar novamente a se render aos pés do Senhor. Se chorar por aquele que está voltando, por aquele que está vindo, por aquele que está vindo resgatar a sua igreja. Se você muitas vezes não tem chorado, mais, não tem buscado o Senhor, eu quero dizer para você nessa noite, é tempo de você voltar a buscar a Deus e buscar o Senhor na tua essência, sentir a necessidade de estar perto de Deus. Quantas pessoas têm se esfriado? Nós temos visto aí muitas coisas acontecendo, uma luta interna no coração e na mente das pessoas. A chamada depressão. Os decretos hoje que o médico estão diagnosticando é que você é bipolar. E que você tem que conviver com a bipolaridade o tempo todo. Mentira. Pega a sua mão para cima um pouquinho. Levanta a tua mão, vocês aí, todos vocês, levanta a mão. Você não é bipolar, você é filho do Deus Altíssimo. E quem é filho não é bipolar. Tem identidade própria. O diabo quer alimentar isso. Você não é bipolar, você não é doente, você não é um fracassado. Deus te levantou você para ser uma pessoa fortalecida por Ele. Por quê? Primeira coisa que eu quero dividir com você. O Senhor nos conhece profundamente. O Senhor te conhece profundamente. Você acha que você está aqui porque você foi bonzinho? Você está aqui porque Deus viu uma necessidade no teu coração de Ele morar dentro de você e caminhar contigo e fazer uma aliança com a sua vida. A Deus conhece profundamente? Sim. Conhece. A pergunta que você vai perguntar, mas por que então que eu sofro? Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. E Deus está estabelecendo para você que você iria encontrar lutas e batalha. O que estava acontecendo com Judá? Judá tinha distanciado. Judá estava dividido. O reino do norte e o reino do sul estavam divididos, estavam brigando entre eles, não se tinha mais comunicação, estavam adorando outros deuses, deixaram os princípios do Pai. E é interessante que a vara de amendoeira que o Senhor fala para Jeremias, ela floresce com dois tipos de flores. A branca e a rosa. O que significa isso? A branca significa um tempo de paz, um tempo de prosperidade, um tempo de crescimento. A rosa significa o tempo do amor, mas o tempo também de dor. O tempo de dor. Por que o tempo de dor? Porque Jesus, quando amou o mundo, ele sabia que ele tinha um tempo de paz, mas ele teria um tempo de dor. Qual era o tempo de dor? Morrer por aqueles que ele se declarava que ele amava. É necessário que hoje você esteja aqui como um chamado de Deus, morra pela sua vontade para viver a vontade de Deus. Morrer pela sua vontade, para viver a vontade do Senhor. Então ele nos conhece profundamente. O Salmo 101, versículo 6, diz assim: os meus olhos estão sobre os fiéis da terra. Deus acredita que você é fiel. Para que se assente comigo. Olha o que Deus está dizendo. Meus olhos são sobre o fiel da terra, para que se assente comigo. Irmãos, você não está sentado aqui simplesmente por estar sentado. Deus está sentado à sua frente, com uma mesa posta à sua frente. E que ande nos meus caminhos retos. E me sirva. Servir quem? Diga para o teu irmão, servir a Deus. Não a você. Quando se prega que Deus vai fazer a sua vontade, é princípios humanos. Deus vai fazer a minha vontade. Não. A vontade dele. Quando você se coloca no caminho reto com Deus, aí ele faz a vontade junto com você. E ele fala aqui: e o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Percebe que é forte? O que uso de engano não ficará dentro da minha casa. E o que fala mentiras não estará firme perante aos meus olhos. Então Deus, ele mostra aqui algo para nós muito profundo. Por quê? Você é o melhor projeto de Deus nessa noite. Se você está aqui, porque Deus te projetou como o melhor projeto das mãos dele. E ele quer te abençoar. Você é um projeto. Não se dá para andar com o caminho de Deus, andando num caminho. Hoje eu estou no caminho com Deus e amanhã eu já estou andando no outro caminho. Eu não posso servir a dois deuses. O apóstolo pregou nesta manhã que você tem que se decidir. Você não pode caminhar servindo a um e adorando a outro. Não, você tem que fixar os seus olhos naquele que te traz o caminho da retidão no teu coração, aquele que te afirma os teus pés, aonde ele informa que você está tendo uma morada dentro de você. Quem mora dentro de você? O Espírito Santo de Deus habita com você. Então ele te conhece. Em segundo lugar, o Senhor não se importa com a idade ou capacidade. Ah, eu estou velho demais, eu sou novo demais, ó, não tenho capacidade. Não é a tua capacidade. É a palavra de Deus. A capacidade nossa humana não serve para nada. Mas quando entra a presença do Espírito Santo de Deus, ele transforma isso em poder. E ele leva você a viver o que Deus tem e está com você. Por que que Deus coloca em nós essa capacidade? Porque ele diz assim, olha o que diz a palavra do Senhor. Então disse eu: ah, Senhor, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não diga, eu sou um menino. Porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Percebe que Deus declara para Jeremias, dizendo assim: olha, não diga esta palavra. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para terminar até o fim. Aquele que trabalha no teu coração, aquele que trabalha no teu interior, aquele que trabalha dentro de você. Por quê que Deus trabalha dentro de você? Porque Deus está desde o início da tua história. Antes que você formasse no ventre, Deus já te conhecia. Você acha que o apóstolo veio para cá por uma casa? A bispa Helena veio para cá por uma casa? Você acha que eles simplesmente pegaram a sua obra porque eles tinham capacidade? Não. Pelo que eu vejo o apóstolo sempre falando, ele era ainda jovem, né, apóstolo? E você falou assim, isso não vai dar para mim porque é pesado. E olha os frutos do peso de aceitar o desafio que Deus colocou. Quantas vezes ele chorou? Quantas vezes ele chora? Quantas vezes ele se decepcionou? Quantas vezes ele foi traído? Jeremias foi a mesma coisa. Mas existe sobre eles uma vara de amendoeira que tem uma aliança dizendo para ele assim, olha, vai florescer um novo tempo na tua vida, vai florescer um novo tempo sobre esta igreja, vai florescer um novo tempo sobre a sua casa, vai florescer um novo tempo sobre o seu trabalho, vai florescer um novo tempo sobre o seu ministério, vai florescer um novo tempo sobre o seu chamado, porque a aliança de Deus está reservada para você, a vara de amoendo, ela está guardada dentro da arca do Senhor, e quando a vara está guardada, ela não é contaminada. O que está contaminando a tua mente? O que está contaminando a tua mente, o teu coração? Aquele que está contaminando a tua mente já perdeu o trono, já perdeu a aliança que ele tinha com Deus. Aquele que está tentando destruir você, ele já tem uma sentença de morte. Não caia no engano. Se você está aqui nessa noite, é porque você já foi escolhido de Deus. Antes mesmo de ser no ventre da sua mãe. Antes. O Senhor se importa com você. Em terceiro lugar, vença o medo. E vencer o medo, nós temos que ter ousadia. Vencer o medo. Porque muitas vezes você não vai enxergar o caminho, mas você vai saber que Deus está cuidando de você. Vencer o medo não é por aquilo que você está vendo, mas por aquilo que você crê. Se você crê no Senhor, ainda que você não esteja vendo nada acontecer, ainda que você não esteja sentindo, Deus está com você. Você é escolhido de Deus. E o inimigo não pode tocar na tua vida. Mas muitas vezes nós se preocupamos em cuidar não daquilo que nós estamos crendo, mas às vezes nós vamos se preocupar em cuidar da nossa aparência ou do coração. Às vezes você quer cuidar da tua aparência, mas esquece o teu coração. A tua aparência parece que está bem. Parece que está bem, mas o inimigo muitas vezes vai envenenando o teu coração e de repente você vai se afastando da presença, do altar, da arca da aliança, daquilo que Deus estabeleceu para você. E quando você está com medo, você deixa as coisas entrar no teu coração e aquilo começa a remoer dentro de você. E quando os pensamentos vêm aqui, o inimigo trabalha e quando desce no coração, nós vamos consumando o nosso coração, nos afastando de Deus, nos afastando da promessa do Senhor e achando que estamos no caminho certo. Muitas vezes vamos se acostumando com aquilo que estamos vivendo. Deus não quer que você se acostume. Deus quer que você tenha experiência sobrenaturais com aquele que cuida da sua vida. Quando eu estava preparando esta mensagem, e eu ali colocando ela no meu coração, Deus vinha falando comigo. De repente, num dia à tarde, veio uma mensagem para mim. Pastor, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Pelo tempo de me ouvir. E eu falei assim, obrigado por quê? Eu somente te ouvi e orei por você. E essa pessoa falou assim, pastor, você não sabe. Ela estava passando com um problema de depressão muito forte, a ponto de ter tomado já várias vezes indo para o pronto-socorro, tomando remédio na veia para poder manter o equilíbrio por causa das crises muito fortes. E foi diagnosticado como crise do pânico, aonde muitas vezes a pessoa, quando ela está com aquele pânico, ela chega até a ver vultos à sua volta, o vulto andando atrás dela. Então estava nesse estágio. E numa das conversas, ela me disse que queria tirar a própria vida. Aí eu fiquei preocupado, porque quando uma pessoa dá um alerta desta, você tem que tomar a maior cautela e o maior cuidado, porque é questão, às vezes, não dá tempo. Não dá tempo. Dependendo do estágio que está. E ela me mandou uma mensagem falando para mim, pastor, eu estava... Saí um dia com uma crise muito forte do meu trabalho, peguei o Uber, fui para Cabreúva, parei o Uber numa ponte, desci ali e ali eu iria se jogar daquela ponte. Mas de repente me chega uma mensagem sua. E esta mensagem tinha um versículo e a tua oração. Quando eu ouvi aquele versículo, aquela oração, então eu retornei e voltei embora, porque minha consciência se abriu e eu voltei para casa decidido a cuidar dos meus filhos e não tirar mais a minha vida. E ela falou, detalhe, pastor, no meu celular não tinha crédito. Eu não tinha mais internet. Eu não tinha mais como receber mensagem alguma. O que eu quero dizer para você? Antes que você nascesse do ventre, Deus cuida de você. Você pode aplaudir o Senhor? O que eu quero dizer para você nesta noite? Um profeta, a oração de um profeta, a oração daquele que profetiza. O profeta não é aquele que está dimensionando a profecia direta. O profeta é todo aquele que profetiza a palavra da verdade. Você é um profeta de Deus. Quando você dimensiona uma oração, quando você libera algo, aquilo vai acontecer. Porque Deus está trabalhando junto com você a favor da ressurreição e da salvação. Se você está aqui, porque você foi fruto de uma oração. Se você está aqui, porque alguém um dia parou e estendeu a mão para você, dizendo, Jesus te ama e Ele tem algo muito profundo contigo. Ao mesmo instante se levantou o inferno, dizendo, agora vamos mandar um bombardeio para cima daquela zida, porque lá tem alguém que está profetizando, lá tem alguém que está servindo aquele que é grande, aquele que é digno, aquele que é exaltado, pelo qual nós não podemos vencer, mas se nós atacarmos ele, tirar da mente dele quem ele é, ele por si próprio vai se destruir. Deus não quer que você se destrua nesta noite. Deus quer que você pense como um filho, como um profeta de Deus que Deus levantou nessa terra para fazer a diferença. Você pode aplaudir o Senhor novamente, porque você foi escolhido por Deus. Sabe, quando eu olho para vocês aqui, eu vejo uma glória de Deus. Eu vejo algo tão tremendo de Deus visitando o coração daqueles que estão muitas vezes se sentindo vazio. Você que entrou aqui nessa noite dizendo assim, o que eu faço da minha vida, quem sou eu? Eu quero dizer para você, se venha no altar do Senhor, porque você é filho. Daqui sairá o alimento, daqui sairá a tua visão, daqui sairá o restabelecimento para a tua vida. Não seja fraco, não. Não seja covarde, não. Jeremias profetizou 40 anos sobre Judá, porque ele sabia que Deus iria restaurar. Os músicos podem vir, por favor. Vai ser rápido. Por que que Jeremias profetizou? Em quarto lugar, confiou no Senhor. Confie. Diga assim, eu posso confiar no Senhor. Por quê? Porque ele é teu amigo. Porque ele é teu pai. Porque ele te formou no ventre da sua mãe. Você já parou para pensar? No dia vou usar um exemplo, que eu tenho amizade para usar esse exemplo. No dia que o Júnior chegou, falou para a Irene, vamos aí, eu não tenho nada, mas o que eu tenho, tudo que eu te dou para você. Foi mais ou menos assim. Naquela época a gente não tinha muito chaveco, né? Chegou com um fuscão amarelo lá, não era Fusca? Fusca, aí, tá vendo? O profeta sabe. E ela esperou lá na esquina e falou assim, não tô nem aí para você. Naquele dia, que ele olhou para ela e falou assim, eu tenho um herdeiro para esta casa. A vara de Amoenda. Naquele dia, Deus falou assim, eu tenho um herdeiro para ele. E quem será o nome dele? Será fulano. Será Felipe. Mas tem um processo da caminhada. Tem o processo da edificação de Deus. Deus permitiu. Esses dias Deus ministrou o meu coração, mas tão poderoso. Tão poderosa a ministração que Deus fez no meu coração. Que o Senhor fez me voltar 30 anos atrás. Eu me lembro o dia que meu pai disse assim para mim, pega as suas coisas e some da minha frente, some desta casa, some desta família. Aquele dia eu fiquei muito chateado, muito triste. Eu pensei, o que eu vou fazer da minha vida? Mas aí eu falei, Deus, o Senhor é Deus, o Senhor pode me ajudar. Foi um processo na minha vida que eu passei. Ao chegar nessa cidade, eu desembarquei aqui em 24 de julho de 1980, num feriado de Corpus Christi. Eu desci nessa cidade com duas malinhas. Fui morar aqui na Nações. Na época tinha uma favela aqui, eu fui morar na Rua Irã, lá embaixo, morando na beira do rio. E eu não sabia o porquê. Eu chorei, eu desesperei, eu tive que viver sozinho, me enfrentar. Um caipira que não tinha estudo algum. Quarta série, mal sabia escrever. E eu cheguei aqui. E Jesus, então, começa uma trajetória na minha vida. Vai para lá, vem para cá, vai para um lado, vem para o outro. Até que um dia me casei. Minha esposa me foi para a igreja. Ela falava assim, nós precisamos ir para a igreja. Eu falava assim, Deus ouve a gente em qualquer lugar. Você não precisa estar lá. Deus vai te ouvir. Até que um dia eu fui para a igreja. E ali eu comecei. Sentei naquele banco, o Senhor me visitou naquele dia. Talvez você está aqui preocupado nesta noite, dizendo o que será da minha vida. Deus está te visitando você, e não se preocupe, que teus caminhos serão perfeitos. Ainda que tenha espinhos. E aí Deus ministrou meu coração nesses dias, dizendo para mim assim, olha, se o seu pai, aquele dia que o seu pai se levantou para dizer para você, você tem que sair, você tem que ir. Ele estava liberando uma palavra profética na minha vida, uma palavra que eu seria pastor hoje para estar aqui ministrando com você, dizendo com meu coração alegre, e como eu tenho saudade dele, porque ele não está mais aqui, ele foi morar com o pai, eu tenho saudade dele sim, mas aquele dia ele foi um profeta na minha vida, dizendo assim, você tem que sair da minha casa. E ele me lançou na mão de Deus. O que Deus está dizendo para você nesta noite, se lança na mão do Senhor, que Ele está cuidando da sua vida.
Se lança. É se lançar, Felipe. É se lançar sem medo, sem reserva. Deus conhece o teu coração. Jeremias era um cara chorão. E você chora. Você chora quando se lembra da tua descendência lá atrás. Você se chora daquele que um dia jejuou, orou por você, consagrando o teu nome para Deus, dizendo para você, ele será aquele que eu tenho escolhido. Você tem chorado sim no teu canto. E você tem clamado, buscado sim. Você tem comido desta palavra. E Deus está dizendo para você que você vai comer o rolo por inteiro. E na hora certa, Deus vai te usar da maneira profética, ousado nas tuas mãos. O diabo tentou tirar você, tentou tirar do caminho, fizeram uma armadilha que um dia você ia visitar a sepultura, você se lembra lá atrás, Deus desviou, e não era a pessoa do mal, eram autoridades, que foram designadas para tirar a sua vida, e Jesus foi lá, aqui ninguém mexe, passou um susto, mas ninguém mexe, a vara de amendoenda vai, florescer. Aliança. Está envergando aos pouquinhos. Na medida que você vai se envergando, Deus vai selando. Está quase encontrando. A aliança já está se encontrando. Aleluia. Reserve o teu coração cada dia. O Espírito está dizendo para você, reserve o teu coração. Porque eu vou te dar sonhos. Eu vou te dar visões. Eu vou te dar realizações nas suas mãos. E você serás visitado pelo poder de Deus de uma forma tão poderosa que você não vai conseguir se conter. E muitas coisas você vai abrir mão. Mas vai abrir mão porque Deus vai entregar nas tuas mãos sem esforço. Vai vir algo na tua vida muito grande. Uma unção da palavra que vai descer sobre o teu coração. Revelação que vai descer da palavra de Deus, que vai descer sobre você. Será grande, será poderosa de Deus. Mas você tem uma luta muito grande, o inimigo tentando travar para você, dizendo que não há o tempo. Você tem que dizer sim. Sim, chegou o tempo de você se lançar na presença de Deus. Deus está levantando grandes Jeremias aqui dentro. Deus está levantando os Jeremias que estão calados, que irão se levantar. Entrou uma pessoa aqui nessa noite dizendo assim, não saber da tua existência. Você falou para Deus, Deus, eu não sei quem eu sou mais, eu não sei porque eu estou neste mundo e por que eu estou vivendo. É uma mulher. Deus manda te dizer para você, mulher, que Deus vai endireitar os teus caminhos. Você entrou aqui preocupado no teu coração, dizendo, eu não tenho mais forças, eu não vou conseguir. Melhor seria a morte do que estar vivendo o que estou vivendo. Diz para você que vai cessar essa semana, você vai ter uma resposta de Deus. De que Deus vai cessar esta batalha na tua vida, essa luta que está vindo contra você. Você pensou em desistir nessa semana, entregar tudo, dizendo assim, eu não aguento mais, eu não quero mais, para que eu nasci? Eu não suporto mais. E você disse assim, nem a minha mãe que poderia me ajudar, está do meu lado. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Que Deus está do teu lado. Deus está do teu lado. Cinge os teus lombos. Levanta. Vai. Antes da tua existência, Deus já te conhecia. Por quê? No Salmo 139, no versículo 17, ele diz que você, quando estava em forma ainda, sem formar os seus ossos, Deus já sabia a teu respeito.
Por que está abatida a tua alma nesta noite? Por que está desesperado? Por que está pensando em parar? Por que está pensando em sair? Em procurar outro lugar? Por quê? Tua resposta está aqui. Antes que te formasse, te conheci. Antes que saísse do ventre da sua mãe, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Já percebeu o poder da santidade que está dentro de você? Já analisou? O poder da glória de Deus que está dentro da tua vida? Não deixe a mentira tomar conta do teu pensamento. Não deixe a mentira tomar conta da tua vida. Não deixe a mentira roubar as tuas finanças, dizendo que você não consegue. Deus tem guardado a tua vida, tem guardado a tua casa. Deus tem guardado o teu coração. Deus tem guardado. Chacararabassuri canta. Xericararabassuri andarekalamanas. Eu quero que você agora comece a dizer para Deus o que está dentro de você. Você tem um minuto aí, vai. Xaralalacararabassu. Xererekararabá. Hanai me cantarekalau. Homeanderekalai. Xeremehenderekalá. Alaba suri andarekalá. Sore me cantarekalabasso. Xeremerekalalalabá. Anai me ori andarekalá. Xerebe cantarekalalabá. Anai me cori andarekalamasso. Xore me cantarekalabarabasso. Xerere andarekalá. Xere me cantarekalarará. Arabi suri andarei. Anami suri cantare calai. Shekandare karabasai. Anamanori andare calai. Anami suri andarei. Degererere calalalaba. Anami kori cantare calai. Anami suri andarei. Anami cantare calai. Shuri me andere calui. De andere calamanararamasso. Xarabassuri cantarei, halabassari andare kalamaná, curarei os corações aracalá, derramarei de arei carabassô, dao meu amor, alami curi andare kalamanás, visitarei aqueles que está abatido, aracará, sararei arabassuri, canta tuas emoções, arabassai, chamarei pelo teu nome, arei kalamassô, não desistirei aramaná da tua vida, ampararei, aramanás, os teus passos. Derramarei sobre ti o meu amor, arabarai. Visitarei a sua casa, aracalá. Estarei contigo, aramaná. Aonde tu andares, eu tenho andado, arabassô. Te escolhi, arabatai, arabansai. Para estar juntamente, arabacô. Anamikuri andarei, calamanás. Curarei a tua ferida, arabassai. Apagarei da ti as tuas feridas, aramassô. Sararei os teus passos, aramanai. Visitarei, arabassô, e canta, aramanás, a tua mente, arabestai. Darei sabedoria, arabassô. Derramarei sobre vós, aramanai. Um novo tempo, arabassô. Um espírito novo, arabachar, arabacanta, arecalamanás. Alabassuri, andarecalai. Checandarecalabassuri, andarecalai. Santo és o Senhor, santo, santo, diga para Deus, tu és santo, tu és santo, tu és santo, fala com Deus agora você.